Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia Umbanda, Saravá, Axé, Mojubá, estamos iniciando mais um episódio do nosso Diário do Médium. E hoje, nessa quinta-feira, a gente antecipou o Fale com o Doutor, né? Amanhã eu não vou fazer o Diário do Médio, vou fazer uma outra atividade na Rádio Mundial, vou estar lá no programa do Ricardo Ida, e a gente vai transmitir também pelo Instagram em especial, mas hoje não queria perder a oportunidade, né, semana, da gente ter o nosso Fale com o Doutor Edio Silva Júnior, para falar de um caso emblemático, uma situação que sempre nos atravessa, que foi noticiado por esses dias sobre uma funcionária que foi impedida, né, de exercer seu trabalho porque estava usando fio de contas. E olha só, não temos um dia de sossego, né? E esse é o tema de hoje. Vamos chegando, lembrando sempre que a gente faz isso daqui com muito amor, com muito empenho, dedicação. Veja, doutor Edio, ele coloca a gente na agenda dele sempre que eu peço, que é algo de um privilégio ter essa amizade, esse convívio, essa parceria nesse nível de qualidade. E você só tem que ser elegante. Chega, dá aquele seu like, curta aí o vídeo, né? Mantenha sempre uma postura de garbo e elegância. Curta o vídeo. Lembrando de alguém que também gostaria de ver esse conteúdo, que ela vai se sentir lisonjeada por você lembrar dela, compartilhe esse vídeo, convide ela para vir agora, manda o link para vir agora ao vivo acompanhar a gente. Verifique sua inscrição no canal, estamos aí querendo chegar logo nos 200 mil inscritos desse canal extraordinário, e você pode somar garantindo a sua inscrição e convidando outras pessoas a se inscrever, tá bom? Seu comentário é sempre lido, e a equipe que está aqui nos acompanhando hoje, o Luiz e demais participantes da nossa família, da nossa turma, Bandeira D, vai colocar fixo aqui no chat o zap do diário, né? Que é o 11 5196-3440, para você também, depois que a gente conversar aqui, vamos abrir o microfone para você que está aqui na audiência, mandar o seu áudio e perguntar diretamente ao doutor Edio Silva Júnior aquilo que você precisa saber nesse universo dos direitos e deveres das nossas religiões. Então é isso, muito bom dia, excelente quinta-feira a todos e todas. Bom dia, meu velho, Saravá, Mojubá, doutor Edio.
Meu irmão, querido Rodrigo Queiroz, bom dia a você. O nosso diretor, produtor, redator, Luiz, toda a turma aí do Umbanda EAD, os nossos alunos, né, dos nossos cursos Umbanda EAD. Uma alegria estar aqui com vocês. Estou com 99%... Eu estou 99% curado de uma gripe, né? De uma gripe terrível, que começou na quinta-feira, na verdade, atravessou o final de semana, mas estou sentindo que estou 99% curado. Espero que a gripe não venha atrapalhar, porque a exposição do cara já é confusa, o pensamento do cara é confuso. Com gripe, aí tudo fica confuso, nebuloso, mas vamos tentar aqui manter o nosso Fale com o Doutor aqui, que é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Essa semana, para a gente falar sobre um assunto fantástico, uma decisão histórica, e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, Rodrigo?
Vou pedir, então, o Luiz, coloca na tela a notícia, né, e aí o doutor Edio já vai discorrer sobre o absurdo e o resultado, né? Doutor, do que se trata, então? Vamos lá.
Bom, é uma decisão histórica, né? Ou seja, a primeira decisão, até onde vão os nossos registros.
Qual é o fato? O fato, primeiro.
Em que o judiciário fixou, a Justiça do Trabalho determinou ao empregador que indenize a empregada pelo uso de daquilo que a legislação chama de adereço ou acessório religioso, ou seja, o uso do fio de contas.
Vamos para o fato anterior, né? O que aconteceu?
O fato anterior é: há uma irmã nossa, umbandista, ela é da Umbanda, isso aparece nos autos do processo, trabalhava numa loja de embalagens e ela usava o fio de contas na loja. E é interessante porque o próprio empregador, quando ele vai depor em juízo, ele diz aqui, para abrir aspas, diz o empregador: não, realmente a nossa irmã, umbandista, não poderia usar seus colares religiosos no trabalho porque gerava um certo desconforto nos clientes e porque também seria uma diretriz da empresa. Até uma coisa, saber qual é a diretriz, que diretriz seria essa da empresa, né? Porque eu tenho certeza que, e eu vou falar depois sobre um caso que ganhou repercussão internacional sobre isso, eu tenho certeza que as pessoas que usavam uma correntinha com um crucifixo, certamente isso não teria gerado um problema trabalhista para a pessoa. Uhum. E é um caso, portanto, histórico. Eu quero linkar também com os dados que saíram, Rodrigo, essa semana, sobre o recenseamento. Por que as pessoas escondem a sua religião? Não é porque elas têm vergonha da sua religião, não é porque elas não querem declarar a sua pertença religiosa, mas é porque, como no caso dessa irmã, frequentemente você assumir a sua pertença religiosa no local de trabalho te causa um prejuízo, como causou a ela. Então é por isso que vai
acontecer
no IBGE, 3% da população brasileira seria macumbeira. Esse dado é ridículo. É ridículo sob qualquer ponto de vista. Ah, vamos pôr a matéria? Dá para pôr a
pois, matéria? Pois, agora tá na tela.
Vamos pôr a matéria porque saiu, isso foi muito divulgado durante essa semana, esses últimos dias aí.
Mas aí também, antes do senhor continuar, quero fazer uma parte aqui. No final das contas, né, doutor? A corda sempre estoura do lado mais preto, né? A religião, devotos da religião afro e qualquer coisa nesse sentido, o que é mesmo temeroso, né? É uma coisa temerosa você mesmo pagar essa conta. Ela resolveu enfrentar as consequências e tudo mais, mas é uma coisa também difícil, né? Eu tô falando isso também sem uma previsão de impacto. Eu quero só dizer o seguinte, que assim como ela, no final das contas, a gente tem que decidir ir para as cabeças. Porque só vai acabar isso com resultados como esse. Porque isso, essa multa, essa indenização que eles vão ter que pagar, isso é pedagógico, né? Isso tem um valor pedagógico para o sistema empregatício, né? Para os empreendedores de outras denominações religiosas e com seus preconceitos também refletir. Então, vai ser uma diretriz no futuro que ninguém pode ter nenhum adereço religioso, então que seja para todo mundo, que seja todos os tipos de adereço religioso. Não é, doutor? Então, se a gente vai falar nesse sentido, então a gente está falando da regra que tem que ser para todos e não só para o afro-religioso. Acho que esse é o ponto. Né? Ou vamos chegar numa sociedade que vê que não, né? As pessoas precisam mesmo ter a liberdade de usar o seu adereço religioso. É um tercinho, é um fio de contas, né? É uma cobertura na cabeça, um quipá, o que quer que seja, e que está tudo bem, que isso é a nossa diversidade social, essa é a beleza do nosso país. Quais vão ser os desdobramentos disso a longo prazo? A gente não sabe, mas ela está de parabéns, ela tem todo o nosso carinho, respeito e acolhimento, e o que precisar aqui também, dá um bando EAD, se necessário, estamos à disposição. Por quê? Porque acho que ela foi forte o suficiente para entrar com essa ação e essa decisão, ela é pedagógica. Portanto, doutor, conclua. A gente vai botar na tela a matéria e o senhor conclui, então, Como que se desdobrou esse processo aí? Isso foi
Então,
longo, doutor?
eu quero também. Eu estou aqui procurando o nome da juíza, porque o caso é da Zona Leste de São Paulo.
É antigo, assim? Uma coisa que se demorou muito na justiça para ser
Não. O processo é de 2022, teve início de
falar? Pô,
2022. Então,
isso aí, tá aí, é.
foi uma coisa que teve uma tramitação rápida, mas era uma loja de embalagem na Zona Leste de São Paulo. Na primeira instância, porque esse julgado aqui já é o julgado da segunda instância, ou seja, do Tribunal Regional do Trabalho, a 17ª turma, que eu também quero parabenizar aqui e destacar aqui o nome da juíza da primeira instância, os desembargadores que deram ganho de causa à nossa irmã, e essa congratulação que você já fez à nossa irmã, porque a questão é, nós, e eu sempre repito isso aqui, ser macumbeiro é um ato de resistência, ponto. Ser macumbeiro é um ato de resistência porque você está lutando contra a maré, não é? É muito mais cômodo, é muito mais confortável você se apresentar na sociedade como neopentecostal, evangélico, não é? Isso aí é cômodo, não é? Aliás, até se tiver espaço, queria também hoje pautar contigo aqui esse discurso que foi feito aí, que está repercutindo na internet, na TV, no rádio e tal. Sujeito, em nome da religião dele, mandar matar a comunidade LGBTQIA+. Quer dizer, enfim.
O senhor tem todo o espaço, a gente vai falar disso também.
Mas enfim, de certa forma. De certa forma, não. Eu não tenho dúvida de que você ser macumbeiro no Brasil é você optar por sair da sua zona de conforto. Nós não seríamos inconsequentes e irresponsáveis em dizer para as pessoas: não, perca o seu emprego, mas não deixa de assumir sua religião. Não, não é isso. Mas, efetivamente, o uso de um adereço religioso, um fio de contas. E eu tenho uma amiga umbandista muito querida que ela tinha essa preocupação, porque ela é da Umbanda e ela trabalhava numa empresa de tecnologia e ela utilizava o tempo todo e tal. Até um caso no Supremo Tribunal Federal muito interessante, que o IDAF, inclusive, vai também atuar nesse caso, em que se discute se a pessoa pode usar uma indumentária religiosa na fotografia da CNH, não é? O Supremo vai deliberar sobre isso. Ou seja uma indumentária, que é o que você dizia, um quipá, o hábito da freira, que é esse caso que vai ser julgado pelo Supremo, e que certamente se aplica a qualquer outra religião, a indumentária que as muçulmanas utilizam e tal. Já precisa ter o direito de utilizar isso, porque aquilo é um preceito religioso. Aquilo. Ninguém, o Estado, o empregador, não pode constranger a pessoa a se despir daquilo, ou seja, a retirar aquele adereço do seu corpo, porque aquilo tem um simbolismo para a pessoa. Nesse julgado, inclusive, Rodrigo, todas e todos que nos dão a honra da presença aqui, os que irão depois nos assistir. Há um caso internacional, e aí serve muito bem o paralelo, e os desembargadores do TRT utilizaram esse caso, por quê? Porque uma comissária de bordo, foi um caso julgado pela Corte Interamericana de Justiça, desculpa, a Corte Europeia de Direitos Humanos, um caso em que uma comissária de bordo foi demitida por justa causa. Por utilizar uma correntinha com um crucifixo. Repare. E aí, os desembargadores utilizaram esse paralelo da Corte Europeia de Direitos Humanos para dizer: não, não pode. Quer dizer, é uma violência extrema. Então, nós temos que parabenizar a irmã. E, retomando o raciocínio aqui, nós temos, como nós sabemos que nossa opção religiosa, ela nos tira da zona de conforto. Se a gente pretende que haja mudança para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente tem que pautar esse tema. E a gente tem que fazer um enfrentamento, não é? Eu volto a repetir, a gente não seria o Rodrigo, nem eu, ninguém da nossa religião responsável iria dizer para a pessoa, não, perca o seu emprego, mas não esconda a sua religião. Não, não é isso. Mas como é que no cotidiano a gente vai educando as pessoas, reivindicando e tal, mesmo? Porque isso é uma obrigação da empresa. É uma obrigação de qualquer empregador. E mais, é isso que eu estou dizendo. Eu duvido, eu li a decisão e tal, que nenhum outro empregado dessa mesma empresa que nunca utilizou um crucifixo. E tenho certeza que ele não foi prejudicado em função disso. Então, essa dimensão do enfrentamento que você dizia, Rodrigo, é de grande importância. Porque na medida em que a gente vá nos empoderando e a gente vai fazendo enfrentamento, a gente vai provocando a mudança. Repare que uma das julgadoras fixou a indenização pelo assédio religioso no valor de R$15 mil. Essa não foi a decisão final. Eles discutiram, acabou ficando em R$5 mil. Mas é pedagógico, né? O empregador vai ter que pagar, entre outros valores, ele vai ter que pagar por assédio religioso R$5 mil para essa nossa irmã que teve essa ação pedagógica e que vai mudar. Eu quero ter a oportunidade de um dia falar com ela. Quem sabe, Rodrigo, a gente possa trazê-la aqui para conversar com a gente, porque essa decisão do TRT abre uma avenida extraordinária para a gente defender os direitos do nosso povo no ambiente de trabalho, inclusive o direito de faltar ao emprego, ao trabalho, por motivo religioso.
Muito interessante. O senhor comentou a respeito do resultado do IBGE, mas a gente tem um gap ali, né, doutor? Estão comentando aqui no chat sobre isso. Eu mesmo, ao responder a enquete do IBGE, não foi me perguntado a religião. E eu perguntei, eu quero falar sobre minha religião. Não tem essa opção, não apareceu aqui. Então, essa aleatoriedade das perguntas que chegam, ela também complica o resultado, né?
Você tem dois problemas aí. É que não é que seja aleatório. É que o IBGE trabalha com dois questionários. Essa pergunta, que é mal formulada, a gente, inclusive, já foi para o judiciário, representando os ateus, para questionar a pergunta feita pelo IBGE. Como é que é a pergunta feita pelo IBGE, não é? A respeito de crença ou religião? A pergunta é problemática, a forma como o sujeito é indagado, ela é problemática. E a pergunta sobre religião, ela aparece num segundo questionário que é mais enxuto do que esse que é aplicado para todo mundo, Rodrigo. Por isso que você não foi indagado sobre religião. Porque para você não foi aplicado esse segundo, que é uma amostragem. Eu penso que de 10%, né, do total é que é indagado. Então, eles fazem por amostragem, né? É importante dizer isso, porque não é todo mundo, efetivamente, que é indagado sobre religião, porque se trabalha com esses dois questionários e o mais enxuto tem a pergunta sobre religião, o outro não tem. Agora, de qualquer maneira, e eu me lembro que a gente tentou em 2022, algumas organizações conseguiram obter recursos. A gente queria fazer uma grande campanha nacional, com o nome Quem é do Axé diz que é. Essa era a ideia da campanha. Quem é do Axé diz que é. Por quê? Porque há 40 anos o movimento negro fez isso. Há 40 anos o movimento negro enfrentou o mesmo problema que a religião enfrenta hoje. As pessoas diziam: não, eu sou moreninho bombom, eu sou cor de leite e tal, blá, blá, blá. O Clóvis Moura, que é um pesquisador, ele catalogou 128 tonalidades cromáticas entre pretos. Você imagina? Ninguém queria ser preto, o cara queria ser qualquer outra coisa. Isso no
Que
centro de 80.
loucura.
O cara queria ser qualquer outra coisa menos preto. Não, eu sou marrom bombom, eu sou moreninho, eu sou café com leite, eu sou caído da terra. Você imagina o sujeito se identificar, o nível de violência, se identificar, eu sou o caído da tarde, quer dizer, enfim. É, porque ninguém queria ser preto. Agora, o cara não quer ser preto por quê? Porque ele não quer ser preto? Não, porque a experiência cotidiana que ele tinha e ainda tem de ser preto resulta para ele numa série de prejuízos simbólicos e prejuízos materiais e violência. Isso se aplica à religião. Por que que o cara não diz, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, da Jurema, enfim, do Molocô, sou macumbeiro? Por que que ele não fala? Porque ele tem vergonha? Não. É porque o pesquisador do IBGE, quando pergunta para ele isso, o cérebro dele vai resgatar todas as experiências negativas que ele teve por pertencer à nossa religião, toda a experiência de opressão que ele teve por pertencer à nossa religião, e ele vai dizer, não, eu sou espírita, ou eu sou católico, eu sou alguma outra coisa, tal, menos eu sou macumbeiro, né? Então, esse caso julgado essa semana pela Justiça do Trabalho de São Paulo e é pedagógico também nesse sentido. Nós precisamos, a religião precisa se mobilizar para isso. Quem sabe no próximo censo, né, em 2030, possa-se fazer uma campanha. Quem é do axé diz que é. Certamente as estatísticas vão demonstrar de modo mais fidedigno, mais verídico, mais verdadeiro, o número que a gente soma de brasileiros, que certamente não é 3%, é muito mais do que isso. Eu diria que pode ser até 10 vezes mais do que isso. Agora, para isso, a gente tem que assumir a nossa religião, e a gente sabe que assumir a nossa religião muitas vezes é significado de prejuízo, de discriminação, enfim, de sofrimento e de dor, né, Rodrigo?
Pois é. É isso aí. A gente tem que estar cada vez mais em paz, né, de se assumir, de se posicionar, e principalmente nessas pesquisas oficiais. O que mais o senhor gostaria de pontuar sobre esse caso? O senhor falou que...
Esse caso é interessante, Rodrigo, também, porque o TRT diz o seguinte, olha, os tratados internacionais devem ser levados em consideração, ou seja, as convenções, né, aquelas deliberações da ONU ou da Organização dos Estados Americanos, que o Brasil ratifica, eles têm que ser levados em consideração pelo juiz. E aí o tribunal ratificou, né, reiterou a importância de uma declaração da Unesco, desculpa, da ONU, né, embora a Unesco seja uma agência da ONU, que é uma declaração internacional que respeita o direito do sujeito se afastar do trabalho por motivo religioso. Eu não sei até que ponto isso é um preceito, né? Qual o alcance, quantos dos nossos, qual o percentual de adeptos das religiões afro-brasileiras que têm esse tipo de necessidade, mas a gente sabe que isso é real, não é?
Sim.
Frequentemente você vê as pessoas dizendo, ah, eu posso faltar a escola, pode, até porque hoje já tem, no caso de atividade escolar, já tem uma previsão na própria LDB sobre isso. No caso de falta ao trabalho, ao emprego, essa decisão do TRT, ela abre a porta para que a gente possa reivindicar o direito de faltar ao emprego por motivação religiosa. Então, ela é importante sobre esse ponto de vista. Ela é importante sobre o ponto de vista de, pela primeira vez, fixar uma indenização, porque o sujeito, porque a nossa irmã estava utilizando fio de contas. E ela é importante porque também nós precisamos, e eu sonho muito que o IDAFO possa vir a fazer isso, discutir, Rodrigo, uma coisa chamada dano psíquico decorrente da discriminação religiosa. Porque o que, que é essa opressão que a gente enfrenta em todo lugar, todo dia? Você não pode vestir branco, você não pode vestir branco na sexta-feira porque você é importunado, é constrangido, é ultrajado e tal. Você não pode colocar um pote na porta da sua casa, né? Você não pode plantar, você não pode pôr ali umas folhas no portão da sua casa, quer dizer, você não pode usar um fio de contas. Essa opressão cotidiana, ela com certeza gera um prejuízo em termos de bem-estar espiritual, bem-estar psíquico, eu diria. Então, essa decisão, ela abre também para a gente a possibilidade. E isso nós não estamos falando aqui, e a gente poderia relembrar, e Mãe Ada de Omolu, que é, no caso de São Paulo, uma das mais antigas Ialorixás de São Paulo, ela foi internada num manicômio porque ela dava transe. Há um livro muito interessante sobre o Juqueí, que é um manicômio famoso que tem na Grande São Paulo. O sujeito, ele tinha transe, né? Ele incorporava em alguma situação, tal. Ela era considerado louco. A polícia pegava o sujeito na rua e levava direto para o hospital psiquiátrico. Quer dizer, quem fazia a perícia, vê só o nível de violência. Quem fazia perícia era o PM na rua. Ah, não, isso aqui é louco. Já leva direto para o hospício. Quer dizer, a gente está falando aqui em tom de ironia, mas dá para ver o nível de violência. Mãe Ada, que está viva, está aí, firme, forte, pode contar essa história. Os pais dela queriam interná-la num hospital psiquiátrico, né? Então, essa violência, ela gera um dano psíquico, né? Ela adoece as pessoas. Ela causa um mal que a gente precisa dimensionar, e a sociedade tem que pagar essa conta, o Estado tem que pagar essa conta, as empresas têm que pagar essa conta. Então, esse estado permanente, que é a coisa do racismo. Saiu na Folha de São Paulo agora, esse final de semana, não sei se vocês viram, alguém lá, uma parte dos entrevistados dizendo: agora tudo é racismo. Não, não é, filho. Não é que agora tudo é racismo, é que o racismo está presente em tudo quanto é lugar. Eu já devo ter contado para vocês uma história aqui, em que eu fui convidado para fazer uma palestra em Natal. Me colocaram num hotel muito chique, que eu, com meu dinheiro, certamente não passaria nem na porta desse hotel. Me colocaram num hotel, num bangalô de frente para o mar e tal. Eu estava me sentindo próprio ali, filho de Xangô ali e tal, super confortável. Saí de manhã, chinelão de dedo, calção, camiseta para dar uma caminhada na areia. Aí tinha uma escada, 7:30, um domingo, domingão. O cara acabou de acordar, nem tomou café, está meio ainda atordoado ali e tal. Vou dar uma caminhadinha na praia, aproveitar a oportunidade. Domingão, 7 horas da manhã, que sol lindo, que hotel bacana. Vou aproveitar bem, porque não sei quando é que eu vou botar o pé de novo no hospital desse aqui e tal. Tinha uma escada que dava os bangalôs, os chalés ficavam a uma certa altura, assim, e aí tinha uma escada para você ir para a praia. Aí, quando eu ponho o pé na escada, tinha uma bacana com seus filhos. Aí a bacana, quando ela me vê, ela disse: ô, traz mais espreguiçadeira aqui para os meus filhos. Ou seja, um negão naquele hotel, 7 horas da manhã, não era um hóspede. Esse negão trabalha aqui, traz uma espreguiçadeira Tá faltando espreguiçadeira aqui. Ela me disse, quer dizer, então, 7 horas da manhã, domingo, beira da praia, sol, mar, oceano Atlântico e tal. Então, não é que tudo agora é racismo, é que o racismo está em tudo quanto é lugar e em tudo quanto é hora. E o racismo religioso, da mesma maneira. Quantas vezes a gente já não foi interpelado por alguém? Eu mesmo já fui interpelado porque estava de branco ali numa loja, numa padaria e tal. Então, não se trata disso. Então, a gente que é da nossa região, seja preto, seja branco, que ainda ontem eu falava sobre isso para a EBC, a intolerância religiosa trata o branco macumbeiro como ela trata o preto, o que não significa que não possa ter racismo no terreiro. Não estou falando disso agora. A intolerância religiosa trata branco macumbeiro como ela trata preto. Por isso que essa história, para mim, de lugar de fala, é uma pataquada, porque o branco macumbeiro, essa irmã nossa, que não podia, é branca, que não podia utilizar o fio de contas no trabalho dela, não tem lugar de fala para falar, para tratar sobre intolerância, sobre racismo religioso, francamente. Vamos falar sério, vamos educar a sociedade e não desinformar. Então é isso, mas você vê que eu acabei me entusiasmando, né, Rodrigão? Você tem que me cortar, você, o Luiz, alguém aí, tem que salvar os nossos alunos que nos acompanham dessa minha compulsão para falar, porque eu não paro, eu não consigo. Pior que eu estou gripado, hein?
É, e a gente fica se deliciando com isso, que bom que você fala. Ó, o Lúcio ainda comentou aqui, ó, na minha casa fiz questão que o entrevistador colocasse centro umbandista, pois percebi que no preenchimento do questionário ele estava colocando centro espírita. Fiz questão que retificasse.
Tá vendo?
Isso é um racismo, né? Manifestado, racismo.
Olha, individual. Luiz, eu vou até anotar aqui, Luiz, eu vou até anotar isso aqui, se vocês me permitem, porque eu estou falando sobre isso há décadas e eu nunca tinha pensado nisso. Nós temos que pensar no treinamento do recenseador. Olha que interessante. Sim. O recenseador já ia pular centro espírita. A gente, agora, quantos como ele não agem da mesma forma? Então, você tem uma tempestade perfeita. O nosso povo ainda tem dificuldade para assumir a religião. E o recenseador, ao invés de colocar macumba, põe na espírita. Quer dizer, então, você vê que há muita coisa a ser feita aí.
É. Olha só, quero convidar agora a nossa audiência para mandar o áudio no nosso Zap do Diário. Está aí fixado no chat. O número é 11-5196-3440. 11-5196-3440. Você manda aqui agora o seu áudio e o doutor Edio vai responder para você, né? Desse universo das leis, os direitos e situações que nos atravessam nesses aspectos, o que você gostaria de pontuar, colocar aqui junto com o nosso doutor Edio, né? Então, 11-596-3440. É importante a sua participação para a gente ver se está fazendo sentido, né? É o nosso empenho aqui nessa nossa live, nosso diário aqui com o doutor Edio Silva Júnior, né? Então, ao invés de ficar mandando aqui no chat, manda o que você tem para dizer no áudio, vai ser muito mais divertido e interessante. A Cláudia contou aqui a situação que entrou no ônibus com folha de coqueiro e foi repreendida nos olhares julgadores, né, Jefferson? Acho gozado o cara que é um bandista candomblecista ser alijado do contexto histórico. Rodrigo Uber Black Azul, bom dia. Estou há quase 2 meses na Umbanda e lá no terreiro não se cobra por nenhum trabalho, nenhum. Pede-se doações. Tá, não é o assunto. Parabéns ao Idafro. A Umbanda de Idafro, parceria de sucesso. Obrigado. Vamos lá. Doutor, em paralelo a isso, também aconteceu esse caso, que o senhor quer vir falar depois só sobre ele, mas puder dar uma palhinha, né, do advogado que foi impedido de fazer a sua defesa no tribunal, seu cliente, porque ele estava também paramentado, né?
E eu vi aqui, Rodrigo, que nos dá honra da sua participação aqui, a doutora Isabela Dário, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Minas Gerais, que sempre nos prestigia aqui, né?
Que bom, obrigado, doutora, por essa audiência.
E desenvolve um trabalho importantíssimo não só na OAB Minas, como também como integrante do IDAFRO. Ela nos dá a honra também de integrar o IDAFRO. Bom, esse caso teve enorme repercussão também, né? Essa semana, aliás, a gente teve a imprensa, né? Os meios de comunicação, as redes sociais, pautando esse tema do racismo religioso, pelo menos 4 vezes. Esse caso do advogado, que inclusive nos convidou para representá-lo judicialmente, me senti muito honrado, enfim, e vamos toda a nossa equipe representá-lo em juízo. Ele fez o seu rito de iniciação recentemente no Candomblé. O rito de iniciação implica, não é, o uso de indumentário, vestuário, não precisa ser nem indumentário, mas vestuário branco, não é, por um certo período de tempo, adereço religioso, não é, que é colocado no pescoço do iniciado, e também um outro adereço, que é o eketé, que é para cobrir a cabeça da pessoa, porque a cabeça é parte importante. O ori, a ori, para quem usa a expressão ori, ele é fundamental. A proteção do ori, daquela parte ali que é tocada num rito iniciático, ela é fundamental. Ele colocou a sua roupa branca, colocou os seus adereços religiosos, pegou a sua beca e ocupou a tribuna do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Foi impedido de fazer a sustentação oral. Sustentação oral é aquela defesa que o advogado faz quando ocorre o julgamento da causa, que o advogado está defendendo alguém ou está acusando alguém, enfim. O advogado tem o direito de fazer a sustentação oral. O que diz o regimento interno dos tribunais? O regimento interno dos tribunais, isso no país inteiro, no STJ, no Supremo, tal, enfim, diz que o advogado é obrigado a utilizar a beca, pois bem, ele estava de beca. Até a fotografia que foi divulgada no UOL, na Folha, enfim, tudo que é lugar, é uma fotografia que pode induzir a erro. Por que que pode induzir a erro? Porque naquela foto ele não está na tribuna, então ele não está usando a beca. Mas quando ele se dirige à tribuna, e nós aprendemos isso na faculdade, enfim, nós advogados e tal, algumas aqui já viram alguns vídeos meus que têm na internet, ocupando a tribuna do Supremo, do STJ, enfim, em várias oportunidades, usando a beca, a gente já sabe. Tanto é que a gente compra, você sabe, começou a advogar, você vai lá e compra a sua beca. Bom, ele estava usando a beca. O que que diz o regimento interno do tribunal? Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É obrigatório o uso da beca. Ele estava usando a beca, mas ainda assim alguém disse: é porque não é espaço para religião e tal. Eu até pedi para fotografarem lá a instalação dessa sala em que houve o julgamento, porque eu tenho certeza absoluta que haverá um crucifixo fixado lá em algum lugar sobre a cabeça dos jogadores. Que até no Supremo tem um crucifixo. Aliás, o Supremo vai julgar essa matéria, não sabe quando, mas vai julgar essa matéria sobre se é constitucional ou não fixação do símbolo de uma única religião em repartição pública. Porque a repartição pública é mantida com dinheiro público. É aquilo que você...
Exato.
Como o IBGE cataloga 2.000 confissões religiosas no Brasil, ou você põe 2.000 símbolos ali, não sei se nós não vamos ter que reformar tudo que é repartição pública no Brasil para poder caber 2.000 símbolos. E ainda precisa perguntar para os ateus qual o símbolo que representa o ateísmo, porque eles somam 10% da população brasileira, não é? Então, e aí alguém disse, não, porque aqui não é espaço... Bom, o fato é que tem, há precedentes, né? Isso, um caso similar na Bahia, levou em que um advogado também, na mesma circunstância, havia feito o seu rito iniciático poucos dias atrás, enfim, ele estava num período de observância de preceito religioso, estava usando branco, né? E ele é impedido de ingressar no fórum. Teve que se insurgir, discutir e tal, para garantir o ingresso dele no fórum. E aí foi proposta uma ação indenizatória, que ele ganhou uma indenização, e também uma representação no Conselho Nacional de Justiça, que é algo que a gente vai fazer aqui. Agora, a pergunta é, fosse um judeu, um advogado judeu, e eu tenho vários amigos advogados e advogadas judeus e judias, é que no caso das mulheres não há o preceito de adereço religioso na cabeça. Mas se fosse um advogado judeu, homem, em que há um preceito religioso de adereço, o kipá, com o seu kipá, ele teria passado por esse mesmo constrangimento? Outra coisa, advogado, vocês sabem que a gente pode ser uma desgraça na vida do indivíduo. Por quê? Que eu descobri que tem um decreto federal sobre solenidade no Distrito Federal, no mesmo lugar ali no mesmo território do Tribunal de Justiça, que quando vai falar de procedimento cerimonial, protocolo dos cerimoniais, atividades solenes, ele prevê a participação de autoridade, até a nomenclatura aí está preconceituosa, né? Ou seja, é discriminatória, porque é antigo decreto, prevê a presença de autoridade religiosa. Agora, vocês imaginam um bispo chegando lá com a sua indumentária religiosa e o chefe do cerimonial, o bispo, queria ter que tirar aqueles adereços que eles usam na cabeça. Jamais aconteceria. Acontece por quê? Porque é uma religião que hoje, e o censo do IBGE revela isso, a maioria é branca, e isso é bom, repito, vou repetir isso sempre, é bom, porque é a maior demonstração do vigor, da vitalidade, da pujança, da força das nossas entidades, mas... A despeito de ser uma religião majoritariamente branca, é uma religião associada a preto, é um legado, é parte do legado civilizatório deixado pelos 5 milhões de africanos sequestrados na sua terra de origem e trazidos para o Brasil durante 3 séculos e meio. Então, é uma religião associada a preto. Então, essa não pode. O kipá pode, o adereço religioso do bispo pode, mas essa não pode. Então, nós vamos discutir isso, vamos levar isso para o CNJ e vamos certamente ingressar com uma ação indenizatória em favor do Gustavo Coutinho, um advogado brilhante. Vai lá, põe sua beca. Ah, não. E até alguém faz um comentário, a gente está esperando sair o registro da ata, porque isso aconteceu há menos de uma semana. A gente está esperando os áudios, vídeos e o próprio resultado da ata. Alguém insinua numa fala lá, diz assim: Não, se a sua beca tivesse cobrindo, vê só, hein? Se a sua beca tivesse cobrindo a indumentária e o adereço religioso, não teria problema nenhum. Mas como eles perceberam que era macumbeiro, não pode. Quer dizer, é alguma coisa lamentável, especialmente porque é um órgão do... Não vou generalizar, não vou dizer que isso é um comportamento do sistema de justiça como um todo, mas são desembargadores que deveriam conhecer Constituição Federal, direito fundamental, liberdade de culto e tal. Então, com certeza, isso terá a resposta merecida, Rodrigo, querido.
Eu fico pensativo, né, doutor? Preocupado, assim, que quando você vê esse tipo de comportamento intolerante, preconceituoso, no meio social comum, tem todo tipo de cultura, de percepção de vida de cada sujeito, é uma coisa. Quando você está em ambientes que você espera que aquelas pessoas naquelas determinadas posições foram treinadas para fazer aquilo da melhor forma, né? Então a gente está falando aqui de um juiz, a gente está falando de um médico num hospital público, que seja, de uma enfermeira num hospital público, a gente está falando de professores, a gente já trouxe aqui notícias de professores oprimindo alunos devotos, né, das religiões afro. Então, assim, é muito ultrajante e desesperador como cidadão perceber que há uma falha muito grande, não sei, no processo de formação desses profissionais, que não conseguem separar a sua cosmovisão religiosa do convívio social e as suas funções profissionais, né? E aí, essa tem que ser uma pauta constante de discussão também nos ambientes de formação, de contratação, porque o que a gente está vendo, né, cada vez mais, em uma semana a gente teve várias situações do quanto esse movimento opressor, né, que parece que é um fanatismo, mas não é. A parada é mais estratégica, ela é mais articulada do que a gente possa acreditar.
É verdade.
A gente falou aqui semana passada, né, a gente estava dentro de outro tema, e falando do... Pô, existe uma bancada cristã evangélica, né, nas decisões do nosso país, que são consultados, é tão grande que são consultados por outros setores políticos para ver se soma ou não soma, e são expressivos. Então, é uma articulação muito mais perversa que a gente tem que enfrentar, não tem o que fazer, mas começar a discutir isso no âmbito político e no âmbito das formações, né? Eu acho muito preocupante, eu fico realmente temeroso, né? Então, uma irmã aqui nos acompanhando agora, a Zumara, perguntou: e quando você é mandado embora por um preconceito religioso velado e alega motivos qualquer outro, como que comprova? Não comprova, né, doutor?
Nesse caso, sim, ela conseguiu comprovar, porque, entre outras coisas, primeiro que o próprio empregador confessou. Quando ele foi chamado em juízo, ele falou: não, tem até diretriz da empresa sobre isso. Que diretriz, filho? Onde o senhor arrumou isso aí? Uma diretriz da sua empresa que revoga a Constituição, revoga o Tratado da ONU, revoga o Estatuto da Igualdade Racial. Então, é uma coisa, mas ela também conseguiu uma testemunha. É por isso que eu falo. E também, lembrem-se, eu volto a repetir aqui. Nós precisamos, isso vale para tudo, tudo que é circunstância. A gente está enfrentando aqui no IDAFO, os associados têm trazido, pessoas que não são também associadas. Cada vez mais aumenta, se essa expressão que o TRT utilizou, assédio religioso, pegar, e ela tende a pegar, assédio religioso de vizinho. Isso é um negócio todo dia.
Todo dia.
Ixi. Todo dia. Então, o que nós temos que fazer? Eu já falei sobre isso. Olha, o judiciário brasileiro e o próprio sistema penal, os agentes que atuam na justiça criminal, os agentes de autoridade, que não são autoridade, policial não é autoridade, policial no sentido técnico da expressão, a autoridade policial é o delegado de polícia, o policial civil, o militar é agente de autoridade, mas o agente de autoridade, a autoridade do Ministério Público, o juiz e tal, eles têm que ter a consciência, que é isso que o Rodrigo dizia, tem que ter a consciência de que não, a convicção pessoal do indivíduo não está acima da lei. Essa que é a questão. Não está acima da lei. E você tem razão, Rodrigo. O ultraje é maior porque você está ali numa instalação do Poder Judiciário, cuja função é conhecer e aplicar a lei. Aplicar a
é
lei.
Grave. Agora, é grave, muito grave.
Agora, por que eu não quero generalizar? Por que eu não quero generalizar? Porque na mesma semana que você tem o TRT de São Paulo, são também desembargadores do trabalho, tomando uma decisão legalista, garantista, brilhante, histórica, como essa que a gente viu, da nossa irmã que usava fio de contas no trabalho, a gente teve essa outra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, ou seja, agora, é preciso, sim, e você tocou num outro aspecto importante. É lamentável que a educação brasileira não trate desse tema. E eu já falei aqui que esse tema, o tema da diversidade, do ensino da história e cultura africana, foi uma conquista do movimento negro na Constituição de 88. Não nasceu em 2003. Em 2003 isso foi reforçado, mas já isso é uma conquista do movimento negro. A educação básica não trata desse tema. A educação superior não trata desse tema. Os cursos de direito não tratam desse tema. As escolas, Escola Superior da Magistratura, Escola Superior do Ministério Público, Escola Superior da Defensoria Pública, as academias de polícia não tratam desse tema. Então, aí, o sujeito vai, como aconteceu no Distrito Federal, e volto a repetir aqui, não estou generalizando, porque nós temos inúmeras decisões judiciais em que realmente o juiz coloca a sua convicção pessoal abaixo da lei, que é onde tem que estar.
Exato.
Ninguém assim, tu gosta de preto, não gosta de preto, ou gosta de macumbeiro, se é católico, se é ateu, não me deitar ali para aplicar a lei. E a lei assegura o direito de todos. Né? Então, então, aí o sujeito não vê isso na educação básica, não vê na faculdade, não vê e tal. Ele, se não tiver a iniciativa própria de ler aquilo, de aprender, de pesquisar, como ficou explícito nesse julgamento da Justiça do Trabalho, que garantiu indenização para um bandista por uso do fio de contas, por ser discriminada por usar o fio de contas no ambiente de trabalho. Isso aqui é uma iniciativa individual. Você vai lá, ele ajuiza, lá na vara da Zona Leste, pesquisou, foi atrás e tal, para dar isso sim dignifica a magistratura, o judiciário, e nos estimula, nos incentiva a acreditar no judiciário, no limite, acreditar na lei e na democracia. Daí a importância de um julgado como esse. E daí ser tão lamentável um comportamento como esse do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao impedir o advogado de ocupar a tribuna porque estava com o adereço do candomblé. Então, mas tudo isso para dizer o seguinte: vale a pena acreditar.
É, era isso que eu ia falar. A gente tem que se organizar.
É, eu vou ao judiciário há 30 anos para discutir esse tema. Vale a pena acreditar, e sobretudo, no caso das nossas lideranças, nossos adeptos, dos sacerdotes, os dirigentes, as dirigentes, vale a pena a gente aprender o mínimo, não precisa ser advogado, não, mas aprender o mínimo sobre o que seja exercício de direitos, direitos, prerrogativas do sacerdócio, etc. e tal, porque vale a pena acreditar. Essa nossa irmã acreditou, foi ao judiciário, e certamente essa indenização não vai recompor todo o sofrimento, a humilhação, o ultraje, o insulto, a ofensa, enfim, o sofrimento dela. Mas, como o Rodrigo disse, é pedagógico. Que nós temos que dar visibilidade a isso para que os empregados... E exigir das empresas que tenham programas de educação, que adotem códigos e tal, para que isso não se repita. Não só em relação a macumbeiro, mas em nenhuma outra... com relação a nenhum outro brasileiro ou brasileira em razão da sua crença ou por qualquer outra discriminação injusta, Rodrigo, querido.
É isso aí. Contra esse constante proselitismo e esse fascismo ocupando os espaços sociais e públicos, a única maneira da gente superar é não recuar, né? É continuar agindo adiante, enfrentando, sem medo, e acreditar mesmo na justiça. E se você quer saber mais sobre os direitos que te cobrem e que pode ser usufruído dentro das religiões afro, então você pode estudar com o Dr. Edio Silva Júnior aqui na plataforma Banda EAD, né?
Então, pesadelo, pesadelo não para, né, Rodrigo?
Bandead.com.br tem um curso extraordinário com ele, que é feito para todos, né? Não é feito para uma linguagem técnica, mas para todos nós, pessoas que não foi treinado no discurso do jurídico e que possamos entender os nossos direitos dentro da perspectiva, como assim o Dr. Edio facilita tanto acesso para todos nós. Por isso, e o Dr. Edio é um professor e é alguém de extrema devoção à educação, a gente vê aqui, por isso que ele faz questão de estar com a gente toda semana, distribuindo seus conhecimentos livremente, porque ele se soma no nosso propósito de acreditar que quanto mais educamos, mais potência nos tornamos, né, doutor?
Com certeza. Educação, alguém já falou, né, até um jargão, né, meio lugar comum, mas educação, informação é poder.
É
poder. Né? Então,
é isso.
Esse trabalho do Umbanda EAD que eu tenho, em parceria com o IDAF, que eu tenho o privilégio de contribuir. A ideia é essa, a ideia é que difundindo informação correta, e a gente presume, né, que estamos difundindo, acredita, né, suspeita que estamos difundindo informação correta, empodera as pessoas, empodera a religião e, no limite, descortina a possibilidade de que, daqui a um tempo, que a gente não sabe dizer qual, a gente não tem uma sociedade tão opressora, tão opressiva, tão discriminatória, tão excludente como a nossa. Não é isso, Rodrigo, querido?
É isso. É nisso que a gente acredita. Eu quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês, senhoras e senhores, que nos deu o privilégio da sua atenção, do seu tempo, nessa manhã de quinta-feira, 6 de julho, já 6 de julho de 2023. Mais uma vez, meu abraço e minha gratidão, doutor, meu irmão, meu mais velho, ao IDAFRO, por nos honrar com essa parceria e esses ensinamentos aqui a todo instante, sempre que necessário. Essas foram as notícias da última semana, comentadas e orientadas aqui pelo doutor Edson Júnior. Suas últimas palavras, doutor.
É para agradecer, né, a audiência também, a parceria com o meu irmão Rodrigão, ao nosso diretor de estúdio aí, de câmera e tal, iluminação, glorioso, Luiz, né, que está sempre aí nos acudindo aí. É, nos sigam no Instagram, arroba Dr. Edio, com H, Dr. Edio Silva, e Dafro, né, também. E a gente está planejando para o segundo semestre uma inserção bem intensa nas redes sociais, cursos e tal, lives, enfim. Então é isso. E na semana que vem estamos aí novamente no Fale com o Doutor aqui, um Rodrigão, pai Rodrigo Queiroz, saravá a todo mundo. Um bom final de semana para nós. Obrigado.
Axé, Mojubá, saravá e até nosso próximo encontro. Beijo grande em todos e tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.